Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa diário de notícias aqui do Instituto de Mídias Avançadas e do GaroaCast, diretamente para você hoje, dia 5/7/2023, e a gente vai trazer as notícias do dia para você, tá? E vamos começar aqui com o nosso site, tá? www.mídiasavançadas.com.br. Entra lá que vai ter um monte de coisa para você conferir. Entre as coisas que vai ter, tem a nossa redação, tá? Que tem a questão de política e de literatura. Já tem textos aqui nessas categorias. Entra aí e dá uma lidinha que tá bem legal, tá? E vamos seguir para as notícias aqui, começando, lógico, pelo Ancapsu, né? Como todos os dias. E hoje, grupo de trabalho para discutir o que é discurso de ódio confunde palavras com violência física, tá? Esse aqui a gente já falou ontem, que é a questão da Manuela Dávila, com um grupo de trabalho que está confundindo palavras com violência física, aquela questão que a gente conversou ontem já sobre isso, e que isso é um absurdo e não deve acontecer, tá? E próxima notícia: fundos anti-ESG crescem no mundo todo devido à insegurança e falta de rentabilidade dos fundos ESG, tá? Quando a BlackRock divulgou lá nos Estados Unidos que eles teriam restrições a fazer investimentos para pautas ESG, porque eles deveriam se despolitizar, o que que aconteceu? Agora, fundos anti-ESG, ou seja, que visam o lucro, tá? Não são fundos especificamente que vão visar pautas como armamentos, destruição do meio ambiente, não tem nada disso. Mas são fundos que vão visar o lucro, independente se é bonitinho para o meio ambiente, se é verde ou se não é, tá? E esses fundos estão ganhando muita visibilidade e estão crescendo agora, porque o investidor, no final das contas, ele quer o lucro. Né? Aquela velha frase, quem lacra não lucra, tá? Então, olha que interessante, um movimento de mercado totalmente contra a questão de governo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mas que tem a tendência de ir para o mundo inteiro. Próxima notícia: deputados discutem se hino do estado do Rio Grande do Sul é racista devido à falha lógica ao entender uma frase, né? E a frase lá é a questão de uma frase que tem a ver com liberdade, e se você não tiver noção da sua liberdade, você estará sujeito à escravidão. Seria essa frase que eles estão interpretando mal. E aqui, assim, é um absurdo. Uma que, sei lá, a gente nem sabe direito o hino de São Paulo, esse tipo de coisa, e de outros estados, né? O pessoal que mora nos estados não sabe o hino desses estados. E outra que, além disso ser irrelevante, é uma falta de coisa que a esquerda quer fazer e passar alguma lei, né? E são três, no caso, deputados estaduais ali da região, que um é do PT, outro é do PSOL, outro é do PCdoB. Então você já imagina o tipo de coisa que essa gente quer fazer, quer aplicar ali no Rio Grande do Sul. Tá? Falta do que fazer, não é falta de lógica na esquerda, é falta do que fazer mesmo. Tá? Próxima notícia: ucranianos libertam Priyutny e atingem grande depósito de munições em Donetsk, fragilizando Klishlivka. Tá? Então os ucranianos estão avançando na sua contra-ofensiva, o que é muito bom, tá? E eles já libertaram mais uma cidade aqui no fronte de guerra. Muito bom. Parabéns para os ucranianos. E próxima notícia: Bolsonaro entra na briga do lado certo contra o aumento da carga dessa reforma tributária absurda, tá? Olha que legal. Então, o Bolsonaro, ele conseguiu entrar aqui nessa briga contrário à reforma tributária, tá? Infelizmente, o Tarcísio, como a gente vai ver também em outras notícias, ele tá falando que é a favor de 95% dessa reforma tributária e tal, ele faz uma ressalva a 5% do texto da lei. Mas se você for parar pra ver, o texto da lei inteiro tá bem ruim, eu já expliquei pra vocês em programas anteriores, a reforma tributária serve pra aumentar impostos e carga tributária em cima de você, consumidor, e o Bolsonaro enxergou isso e se posicionou da maneira correta, e uma pessoa do peso dele é muito importante para essa pauta, né? Para esse tipo de coisas que venham a acontecer. Muito bacana. Próxima notícia: Lula volta a elogiar Maduro no Mercosul e Uruguai e Paraguai cobram posicionamento contra ditaduras, tá? Então o Lula passou vergonha de novo, mais uma vez que ele foi elogiar o Maduro, só que dessa vez o presidente do Uruguai e do Paraguai meteram o dedo na ferida e fizeram um discurso lá pra mostrar pro Lula quem é que está com a razão ali em não apoiar ditadores, né? Então, parabéns pro presidente do Uruguai e do Paraguai, e que coloquem muito mais o Lula no seu lugar. Além disso, eles também cobraram posicionamento do Lula acerca da reentrada da Venezuela no Mercosul, posicionamento negativo, é lógico, e também eles discursaram contra as ditaduras que o Lula apoia aqui na América Latina, tá? Próxima notícia: Coteminas, do amigo do Lula, que ganhou acordo com o Shen para gerar 100 mil empregos, demite 700 pessoas, né? Então o Haddad, ele tinha prometido que essa empresa, que tinha fechado acordo com a Shen, que é a Coteminas, iriam em conjunto abrir 100 mil empregos no Brasil, e agora perdeu 700 empregos, né? Então, uma conta aí, tirando o fator Dilma da conta, seria agora que o Haddad está devendo para o Brasil 100.700 empregos, tá? Porque foram fechados sem cargos de trabalho, aí, sem postos de trabalho, tá? Próxima notícia: BRICS quer incluir 5 membros novos e virar BRICS Plus. Mas será que vai ameaçar o dólar americano? E aqui nesse vídeo, Peter explica que não tem como isso acontecer, porque o BRICS é um bloco inútil, tá? Em que sentido? Os acordos, qual que é o acordo do BRICS? É a reunião que eles fazem a cada 2 anos, em que os países integrantes do BRICS podem fazer acordos bilaterais independentes de outros países de dominância global, como Estados Unidos, Rússia, China, enfim. Se bem que a China tá no BRICS, né? E a Rússia também. Mas esses países podem fazer acordos bilaterais. Isso foi uma ideia de um pesquisador, um artigo de um pesquisador lá da Inglaterra, que tinha feito um artigo sobre isso, e os caras resolveram seguir e criar o BRICS. E aí, o que acontece? Mesmo a Arábia Saudita entrando no BRICS, isso não vai ser vantagem. O banco dos BRICS não tem dinheiro para emprestar, lógico, por isso que eles deixaram a Dilma, inclusive, assumir a presidência do BRICS. Se tivesse dinheiro lá, com certeza ela seria barrada. E o que acontece é que esse bloco vai continuar sendo um bloco inútil, eles não vão conseguir unificar moedas, a Arábia Saudita é uma ditadura, então como é que você vai fazer isso? Não tem confiança nesses países que têm governos extremamente centralizados, como por exemplo, a Arábia Saudita, que quer entrar para o BRICS, no caso a China, que já faz parte do BRICS, e a Rússia, né? E o Brasil está indo para esse caminho, tá? E esse foi o resumo aqui do Ancapsu. E agora você vai me perguntar: mas Dainese, por que que você colocou uma notícia do G1 de primeira notícia? Isso é uma afronta ao seu público? Não. Eu coloquei essa notícia porque, segundo as palavras do próprio Monarque, a Globo foi a que fez a reportagem mais honesta acerca dele. Então vamos ler a manchete pro Monarque falar isso. Você vê que as outras emissoras falharam bastante, tá? Influencer Monark diz a PF que não incentivou atos golpistas e mantém ataques ao TSE. E o Monark falou que foi exatamente isso que aconteceu, tá? Que ele fez um depoimento para a Polícia Federal, ele não foi até a Polícia Federal, ele fez por videoconferência, mas ele falou exatamente as coisas que ele fala pra gente sempre na internet, no canal dele. E a Polícia Federal indagou ele de diversas coisas. você está propagando que o sistema eleitoral brasileiro não é de confiança? E o Monark explicou que, devido a todas as ações da justiça, ele estava falando para as pessoas que, juntando todos os pontos, leva a acreditar nisso, e que isso era a opinião dele, e que ele não tem provas acerca disso. Falou o que ele fala na internet pra gente. Daí a Polícia Federal perguntou: o que que você acha dos manifestantes lá que entraram, quebraram tudo? O Monark falou: acho que deveriam ser presos. Eu não sou a favor de entrar em prédio público e quebrar item. Inclusive o velhinho que quebrou o relógio caríssimo lá do Congresso também deveria ser preso. Então assim, o Monark, ele foi muito honesto aqui nesse depoimento, né, a PF. E também a PF perguntou pra ele: você abriu um canal no Rumble depois da justiça bloquear o seu canal anterior? Daí ele falou assim: eu abri, eu não recebi notificação judicial que o meu canal sairia do ar. Simplesmente o meu canal saiu. E aí eu fui lá e abri, ninguém me falou que eu tô proibido de abrir um canal na internet, né? Então assim, o Monark foi extremamente coerente aqui na reportagem. Lógico que a Globo já tá, né, mantém ataques ao TSE. É o modus operandi dessa turma, tá? Vão deixando suas mensagens aí, tá? Eu vou lendo aqui no decorrer do programa. E o Chris falou o seguinte: Bolsonaro, em relação a imposto, ele sempre tentava frear, sabe? Pois é. O Bolsonaro, ele realmente foi um cara que, quando ele entrou no governo e deixou o governo, você faz o balanço dessa situação, o Bolsonaro deixou aí uma situação de menos imposto, menos carga tributária para a população brasileira, tá? Então, pô, bem bacana essa postura do Bolsonaro. O Lula já era de esperar, já sabia-se que ele iria aumentar tudo que ele pudesse nos impostos, aí, qualquer imposto, tá? E agora ele está mexendo nos impostos regulatórios. Beleza, saindo dessa notícia, recomendo que vocês vejam. Tem um corte do Monark no YouTube falando especificamente sobre essa situação, mas ele fala isso também durante aquele programa que ele faz sozinho, que pra, na minha opinião, é um dos melhores lá no Rumble. Então depois acessem o Rumble e entrem nesse programa do Monark. É rumble.com/monarky agora, tá? Não é mais X. Incrível. E ele só abriu o outro canal porque a justiça não proibiu ele de abrir canal nenhum. Foi... O Monark é maravilhoso, um grande defensor de liberdade nesse país. Próxima notícia: Jovem Pan, pesquisa mostra que mais de 73% dos brasileiros consideram a Venezuela uma ditadura. Pois é, e não era pra menos, né? Essa cena aqui envergonha todos nós brasileiros, e até muitas pessoas de esquerda também ficam envergonhadas com essa cena, né? Pessoas que votaram no Lula, no final das contas, aí, pra presidência da República. Então, assim, é uma coisa completamente ruim pra imagem do Brasil, de forma internacional, né? Vamos ver comentários aqui. Felipe Oyama fala da Inês, beleza, tô começando a investir agora. Por enquanto, tô com dois pau na poupança. Pois é, que bom que você tem R$2.000 aí na sua conta. E eu não posso dar dica de investimento porque eu não sou credibilizado pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM, né? Mas tem um amigo meu, que é o Rafael Leite, e ele é... ele pode dar dicas de investimento pela CVM. Então, depois eu vou pedir para ele gravar um vídeo aí com dicas de investimento para onde você pode investir esses seus R$2.000, tá? Mas eu não posso dar dica de investimento e também não sou qualificado para tal. Próxima notícia: Jovem Pan ainda, Tarcísio de Freitas é o preferido de eleitores da direita para as eleições presidenciais de 2026, diz pesquisa. Então, o Tarcísio, ele é o cara que o Bolsonaro conseguiu levantar. O Tarcísio, ele é um cara moderado, ele atrai pessoas também de centro e é um nome muito bacana para a presidência da República, tá? As emissoras mainstream vão bater, vão fazer o que elas podem fazer para tentar derrubar ele, assim como estão tentando fazer também com o Zema. Assim, não dá para fugir disso. Quem se declarar mais ou menos, mais ou menos que seja a direita, tá ferrado. Vai levar esse arregaço da mídia, tá? Esperamos que ou o Tarcísio ou o Zema sejam mesmo essas opções aí da direita para combater a extrema esquerda que está no poder hoje no nosso país. E próxima notícia, mais de um terço dos brasileiros considera que gestão de Lula está abaixo do esperado, aponta a pesquisa, tá? Para entrevistados, eu vou ler ainda essa nota, que para entrevistados da pesquisa Atlas, presidente tem errado com o reestabelecimento das relações diplomáticas com a Venezuela, críticas ao Banco Central e a indicação de Cristiano Zanin para o STF. Mas é lógico, né? Isso desgasta a imagem do presidente da República. Mas assim, essa notícia não me surpreende tanto, porque eu já imaginava que esse um terço dos brasileiros não gostassem do Lula, mesmo porque eles votaram no Bolsonaro, se você pegar dados estatísticos da própria eleição mesmo, tá? Então, o que ele tá falando aqui, na minha opinião, é mais uma obviedade, mas é interessante saber que existe essa estatística oficial e que essa estatística, esse um terço, né, 0,33% aí da população, 33% da população, não gostam, né, do Lula e acham que ele está abaixo do esperado. Esse número vai crescer e vai crescer e vai crescer, porque não tem perspectiva de melhora com esse cidadão aqui na presidência da República. Tá? Próxima notícia, a Revista Oeste. Deputado pede proteção a freiras brasileiras perseguidas na Nicarágua. Olha que absurdo essa notícia, tá? Não a questão do deputado pedir proteção, lógico que não, mas as freiras serem perseguidas. E a gente sabe que está havendo perseguição por parte das autoridades ditatoriais da Nicarágua para com padres e freiras, né? E agora brasileiras ainda, né? O que é um absurdo, porque o Lula gosta tanto do Ortega, que é o ditador lá da Nicarágua, né? No mínimo ele poderia deportar elas em vez de perseguir, né? Religiosas foram deportadas, aí, pelo menos isso, por ordens do regime de Daniel Ortega, tá? Mas que bom que foram deportadas pro Brasil e não estão mais naquele regime ditatorial, que o Lula adoraria transformar o Brasil nisso, né? Mas a gente sabe que vai ser difícil ele conseguir, por mais que o STF esteja ajudando bastante. Próxima notícia, essa daqui eu trouxe para vocês, tem nada a ver com política, mas é bem legal. É uma área que eu gosto, eu estudo bastante. Pesquisadora de Harvard indica 6 alimentos para o cérebro. E olha que interessante, tá? Isso aqui é bom para você desenvolver aí, tá? Principalmente se você tem algum esquerdista, algum petista na família, você pode recomendar que ele coma esses alimentos aqui para ficar um pouco mais inteligente. Isso é bacana, pô. Você vai estar cuidando de um familiar seu aí, quem sabe tirando ele do espectro da esquerda. Olha que legal. Especiarias, tá? Então, aqui ele vai falar principalmente da cúrcuma, que é o que a gente chama aqui no Brasil de açafrão, né? Que não tem açafrão no Brasil. Açafrão é caro pra caramba, tipo, é 100 mil reais o quilo do açafrão, 100 mil dólares o quilo do açafrão. Então, no Brasil praticamente não se vende isso, só em restaurantes extremamente caros que tem, tá? Então, o que eles chamam de açafrão da terra aqui no Brasil é justamente essa especiaria que é a cúrcuma. Vale a pena, é muito interessante. Eu coloco esse tempero aí em alguns alimentos que eu como. Alimentos fermentados, e aqui ele fala bastante da questão do iogurte natural, tá? Bem interessante. Fala de outros também, como chucrute, quiche e kombucha. Nozes, e aí ele vai falar sobre a presença dos ácidos graxos e ômega 3. E, bom, não é de hoje que a gente sabe que esse tipo de alimento, lógico que não em excesso, faz muito bem para a saúde, tá? Chocolate amargo, olha só, um dos preferidos aí das senhoras e das senhoritas, agora na sua versão amarga, faz bem para a saúde também, tá? Abacate também é uma coisa meio óbvia, né? Todo mundo fala que o abacate ele tem propriedades interessantes aí pro corpo. E vegetais de folhas verdes. Olha que interessante. Essa reportagem aqui é bem legal, né? Eu vou trazer um descanso aqui da política pra gente voltar com tudo agora nessa desgraça de política que tá o Brasil, que tá terrível. E vão mandando seus comentários aí, a gente vai respondendo com o passar do programa. Gazeta do Povo sobre sob pressão, Lula libera 2,1 bilhões em emendas parlamentares em super semana de votações, que foi o que o Lira prometeu para o Lula, né, que haveria uma semana de grandes discussões na Câmara dos Deputados e que essas discussões seriam propositivas para passar o que o Lula precisava passar ali. Entre essas coisas tá a questão da reforma tributária, tá? E assim, eu sinceramente acho que os deputados têm tudo para votar essa reforma tributária. Vai deixar eles gastarem mais dinheiro, tá? Então assim, tipo, é interesse deles também fazer isso. E com o Lula dando esse incentivo, é capaz deles realmente aprovarem. Lógico, posso me surpreender com a Câmara dos Deputados, eles serem extremamente íntegros e recusarem esse tipo de proposta, né? Mas, Brasil, né? Então a gente não espera isso dos nossos deputados, a gente espera o pior. Próxima notícia do Conexão Política: inelegível adversária de Maduro critica Lula. Posição inadmissível a essa altura do jogo. Tá? Olha que interessante, que é a Maria Corina Machado, que ela foi declarada inabilitada por 15 anos e manifestou críticas ao Lula. E bem feito, né? Merece esse tipo de crítica, porque assim como o Bolsonaro, essa moça aí era uma concorrente direta de Maduro nas eleições ali na Venezuela e tinha provavelmente grandes chances de ganhar, porque ninguém aguenta o Maduro, tá? As pessoas têm que ir naquelas manifestações para o governo, porque senão não recebem cesta básica. Quem sabe na hora de votar elas não votariam tão obrigadas. Pelo menos o Maduro não ia conseguir obrigar todas as pessoas a votar nele. Pelo contrário, até menos do que a metade. E ela ganharia aí uma eleição legitimamente, né? Mas infelizmente foi inabilitada por 15 anos. O Bolsonaro aqui no Brasil foi inabilitado por 8 anos, tá? E última notícia de hoje do antagonista barra Cruzoé. Folha da agenda, fora da agenda, Lula se reúne com filhas de Silvio Santos. Olha que interessante, tá? E aqui nessa reportagem, no final, ele vai falar que o Silvio Santos, ele continua sendo um fiel seguidor da máxima: ai governo, sou a favor, tá? É assim, tipo, gente, não é só o Silvio Santos. O Roberto Marinho, lá na Globo, era assim também. Quando desceu a ditadura militar, ele foi a favor. Depois, quando a ditadura caiu, ele foi contra. Essa galera que recebe dinheiro de propaganda do governo não tem por que se opor a quem paga eles, tá? É, seria até espantoso saber que eles estão se opondo a quem paga boa parte de rendimentos de propaganda que eles possuem. Então, assim, não tem como. O Silvio Santos ainda é um... É o menos pior desses donos de emissoras todos por aí, tá? É, mesmo assim, vai fazer o quê? Vai ignorar o novo governo? Não tem condições, né? E vai, como representante de uma emissora que quer continuar tendo lucro, quer continuar no mercado, e não fazendo que nem a Globo, que prefere lacrar e perder um monte de dinheiro, como eles estão perdendo recentemente, foi lá e foi atrás e conseguiu conversar com o Lula, e seja lá que acordos que eles tenham fechado para envolvendo o nosso dinheiro. Seja que acordo eles fecharam, é sempre um acordo caracu. Você conhece o acordo caracu? Digita aqui nos comentários se você conhece o acordo caracu. Quem conhecer, depois eu vou citar aqui o nome e tudo. Mas as notícias de hoje foram isso. Esse aqui é o nosso site, www.mídiasavançadas. Acesse o nosso site para você ficar inteirado sobre notícias de fontes confiáveis aqui que aconteceram hoje, ó. Atualizado a uma hora, tá? Tem bastante notícia atualizada a 2 horas. Então, notícias em tempo real para você. E, além disso, você pode contribuir através das nossas plataformas, tanto por Pix ou pelo Apoia-se. Tá? E eu recomendo que venha aqui na nossa redação. Por exemplo, se eu clicar em política, a gente vai ter aqui as 2 redações de política, mas essa especificamente, opinião Zanin no STF é algo natural, é uma opinião recente, de 22 de junho, quando o Zanin foi aprovado pelo Senado para compor o Supremo Tribunal Federal, tá? E foi escrito pelo CLED, um dos nossos colunistas juristas aí, muito importantes no Instituto. Então eu recomendo que leiam, uma matéria bem legal. Esse aqui, por exemplo, é um artigo mais antigo que eu fiz, tá? Ele é de 2020, que vai falar sobre a situação do Brasil em relação a partidos e prefeitos. É uma análise estatística, deu um trabalhão para fazer, mas é legal, tem uma série de gráficos aqui que vocês podem consultar, ó, quantidade de vereadores a mais, a menos, por partido entre 2017 e 2021. Aí você vai ter as definições de esquerda, direita e centro, e eu conto pra vocês no corpo do texto como que eu faço essa classificação, tá? Então você tem aqui diversas imagens pra você contemplar a situação do Brasil até a última eleição de prefeitos, 2020. A próxima será agora, em 2024. Então está super atualizado esse artigo, entra lá e confere aqui no site do Instituto de Mídias Avançadas, tá? E para quem que não adivinhou aqui o que é o Acordo Caracu, o Acordo Caracu é aquele em que o governo entra com a cara e você entra com o restante, tá? Então saibam sempre disso, todo acordo do governo com algum mega empresário é um acordo em que o governo entra com a cara, o empresário sai ganhando e você entra com o restante deste Acordo Caracu. Gente, por hoje foi isso o nosso resumo de notícias. Espero você amanhã aqui às 9 horas da noite para mais um desse aqui. Resumo de notícias do GaroaCast e do Instituto de Mídias Avançadas, todos os dias às 9 horas da noite, diretamente dos nossos estúdios para você, tá certo? Um abraço, uma excelente noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.